Hey, what's up? I'm Mr. Teacher Pablo e essa é a parte 2 da música Fight Song. This is my fight song. Take back my life song. Prove I'm alright song. My power's turned on. My power's turned on. My power is turned on. O que é turn on? Dentro desse contexto, turn on é um phrasal verb. Só que ele tem uma quantidade absurda de significados. E tem que tomar cuidado com ele, viu? Por exemplo, turn on something ou turn something on significa ligar alguma coisa, fazer com que aquela coisa funcione. Mas esse phrasal verb pode ser usado figurativamente também, como é o caso dessa canção. Exemplos: we turned on the heater in the house. Nós ligamos o aquecimento da casa. She really knows how to turn on the charm. Ela realmente sabe como ligar o charme dela. Agora, turn someone on ou turn on someone é ligar a pessoa, é fazer com que a pessoa se sinta naquela outra área, entendeu? Bem empolgado. That perfume really turns me on. Aquele perfume realmente me... Starting right now, I'll be strong. Starting right now, começando agora, a partir desse momento, I'll be strong. Esse I'll é a contração de I will. Então, a partir de agora, eu serei forte. E esse will é um verbo modal. Existem duas formas de dizer o futuro simples em inglês, usando will ou o to be going to. O que vai diferenciar os dois é que o will é uma decisão que você tomou agora, você não planejou. Então, tipo, que nem ela diz na música, starting right now, tipo, a partir de agora, I'll be strong, eu serei forte. Então, will é uma decisão instantânea ou espontânea. Imagina que você está na rua e aí tem uma loja e você vê que tem uma senhorinha indo toda devagar lá pra abrir a porta, você sabe que ela tá segurando a bengala. Então você fala, oh, wait, I'll help you. Wait, I will help you. Você não está planejando, você tomou aquela decisão na hora. Ou seja, I'll play my fight song. Não vai ainda planejar em tocar a canção da luta. I'll play my fight song agora. Decidi agora, então vou fazer agora. And I don't really care if nobody else believes. And I don't really care. Muita atenção agora para o care. Dentro deste contexto, ela é uma expressão idiomática. Care significa cuidado ou se importar. Um dos sinônimos em inglês é o matter. Vamos ver o uso? Care pode ser interessar-se por algo ou por alguém e sentir fortemente que ele ou essa pessoa é importante. I really care about you. Você é realmente importante para mim, ou seja, eu realmente me preocupo com você. No one seemed to care about his feelings. Ninguém parecia se importar com os sentimentos dele, com os seus sentimentos. O don't care, no entanto, já pode significar indiferença, tipo, I don't care, tipo, tô nem aí. I don't care what people think about me. Eu não tô nem aí, eu não me importo com o que as pessoas pensam a meu respeito, sobre mim. She doesn't even seem to care that her son is in trouble. Ela nem parece se importar que o filho dela esteja com problemas. Agora preste atenção, na pronúncia, geralmente o don't, nós não pronunciamos esse T, a não ser que você queira dar uma ênfase. Geralmente vai ser I don't care. I don't care, ou esse D com som de D mais rápido, que pra gente seria um R de arara. I don't care. I don't care. I don't care. I don't care. Só que ela ainda fala, and I don't really care. Então, eu realmente não tô nem aí, eu realmente não me importo. If nobody else believes, se ninguém mais acredita. Então, eu realmente não tô nem aí se ninguém mais acredita. Não acredita em mim, não acredita nos meus sonhos. E é isso que eu sempre falo pra vocês, você não tem que se importar com a opinião dos outros. Ninguém tem que acreditar, quem tem que acreditar em você é você mesmo. Agora, curiosidades, existem outras formas de falar, tipo, I don't care, tipo, não tô nem aí. It doesn't matter, não importa. Tem duas outras formas que é com palavrão, que não é legal você falar, mas eu vou te ensinar. É I don't give a damn, tipo, não tô nem aí. E I don't give a shit. Mas shit e damn são considerados palavras fortes, de baixo calão, palavras ofensivas. Então, não use, mas você já sabe que se você escutar isso, alguém tá falando, eu tô cagando pra isso. Tô cagando e andando. Ou uma delas que eu considero uma das mais irônicas, que é o whatever. Tanto faz, não ligo. Então eu não tô nem aí pro que os outros pensam, se eles acreditam em mim ou não. Porque na pergunta, why, because, é o porquê na resposta. Mas em música, você vai encontrar sempre, cause. Escrito desse jeito, ou como C-O-Z, cause, que é a mesma coisa, só uma escrita com a licença poética da música. Cause I've still got a lot of fight left in me. Cause I've still got it, porque eu ainda tenho a lot of fight, muita luta, left in me. Left, você conhece como esquerda, mas aqui é a sobra, ou seja, eu ainda tenho muita luta sobrando em mim. A lot of fight left in me. A lot of. Primeiramente, que você tem que parar de falar off quando você olhar a palavra OF. Porque não tem som de F, tem som de V. Of. A lot of. A lot of. E nesse contexto, ele é um advérbio. E ele pode ser considerado como uma expressão bem informal. Ele pode significar muito, muitos, muita. Muitas, bastante, uma grande quantidade. E sinônimos em inglês para isso, a lot of, nós temos lots, tons, a ton of, a bunch of, a large amount, a fair amount, a good deal, a great deal. Tipicamente ele precede o verbo be ou o verbo get. Vamos para o uso então? A lot, lots. Muito, um grande número ou quantidade. Have another piece of pie. There's lots more in the kitchen. Pega outro pedaço de torta, muito mais na cozinha. A lot of, lots of. I've got a lot of work to do. Eu tenho muito trabalho para fazer. A lot, lots to do, to see, to eat. There's a lot to see in New York. Há muito para se ver em Nova York. Lots and lots. There were lots and lots of buttons to choose from. Havia muitos e muitos, ou um monte de botões para escolher. Ou seja, eles são muito mais informais, mas são muito bem aceitos na fala. Losing friends and I'm chasing sleep. Chase. Não chase. Chase. Dentro deste contexto, chase é um verbo, to chase. Que em português significa perseguir ou correr atrás de alguém ou algo. Sinônimos em inglês, pursue, run after, follow, hunt, track. E alguns usos, número 1, seguir e tentar pegar alguém ou algo. The cops chased the thief. Os policiais perseguiram o ladrão. My dog chases after squirrels. Meu cachorro persegue esquilos. Então ela diz, losing friends and I'm chasing sleep. Toda essa situação que está acontecendo com ela está fazendo com que ela comece a perder os seus amigos. E isso pode estar gerando nela uma falta de sono. Ou seja, ela está chasing sleep. Ela quer dormir e não consegue mais. Isso está tirando o sono dela. Everybody's worried. E ela diz aqui, everybody's worried about me. E a palavra é worry. To worry. Aqui mais uma vez um verbo. Que significa se preocupar. Be concerned, entre outros. Então vamos para o uso dele. Você pode sentir-se nervoso e chateado porque você continua pensando em um problema que você tem ou poderia ter no futuro. Número 1, worry about. People need to worry more about their health. As pessoas precisam se preocupar mais com a sua saúde. Worry that. She worried that she might have taken on too many projects at work. She worried that she might have taken on too many projects at work. Ela ficou preocupada ou com medo de que ela pudesse ter assumido muitos projetos no trabalho. Nothing to worry about. If the businesses are following the rules, then they've got nothing to worry about. Se as empresas estão seguindo as regras, não precisam se preocupar com nada. E existem as frases clássicas. Lembra da música? Don't worry about a thing. Don't worry your head about something. Deixa quieto. Não se preocupe com essas coisas. Not to worry. In too deep. Say I'm in too deep. In too deep. in too deep. I'm in too deep. In too deep é uma expressão dentro deste contexto, que significa em apuros, em problemas sérios. Deep é profundo. Too deep é muito profundo. Esse too dá uma ideia de very, só que negativo. I'm in too deep, ou seja, eu tô em apuros, com um problemão. Então, possivelmente, ela está perdendo esses amigos, porque eles estão dizendo para ela, they say I'm in too deep, e in too deep nessa frase significa em apuros, em problemas. Isso é bem sério. Talvez esse seja o motivo dela não estar conseguindo dormir. Say aqui está dizendo they say, eles dizem que eu estou em apuros, em uma situação terrível. In trouble, in over my head. Ou seja, nesse caso, o uso significa que ela está em uma situação muito difícil. E ela está em alguma posição que fica muito difícil dela sair dela. Por isso que está in too deep. E pode significar em uma situação financeira ruim. Por exemplo, financially, he was in deep trouble. Financeiramente, ele estava em apuros. Número 2, muito envolvido ou imerso em algo, para que você possa tomar decisões razoáveis. Now that we're engaged, I've realized that I'm in too deep with a woman I don't really love. Agora que estamos noivos, eu percebi que eu estou muito envolvido com uma mulher que eu, na verdade, não amo. Curiosidades, existe uma música da Adele, Rolling in the Deep. E ela diz, and it's been 2 years I miss my home. Miss. Miss nesse contexto é um verbo também, que em português seria sentir falta ou sentir saudade, apesar de não existir saudade em inglês, então a gente usa o miss nesse caso. Então se você tiver saudade de alguém, você fala I miss you. I miss you. Eu sinto falta de você. Saudade, né? Sinônimos em inglês, long for ou be homesick. I'm homesick, eu estou com saudade de casa. Poderia substituir aqui. Ou seja, já fazem 2 anos e eu sinto falta da minha casa. There's a fire burning in my bones. But there's a fire burning in my bones. But there's a fire burning. Mas há um fogo queimando. Aonde? In my bones. Nos meus ossos. Apesar de in my bones significar dentro dos meus ossos ou nos meus ossos, aqui ele é uma expressão idiomática, que pode significar em português ter um pressentimento, aquela coisa que você sente lá dentro, ou em meu coração. E um sinônimo em inglês é deep inside, bem lá dentro, com uma forte intuição. Please stay home tonight. I feel it in my bones that something bad is going to happen. Por favor, fique em casa hoje à noite, porque eu sinto nos meus ossos que algo ruim vai acontecer. Ou seja, eu sinto no meu coração, dentro de mim. Em seus sentimentos mais íntimos, algo que você sente, conhece ou acredita profundamente ou instintivamente. I feel the rhythm in my bones. Eu sinto o ritmo em meus ossos. I knew in my bones that it was the wrong thing to do. Eu sabia em meus ossos que era a coisa errada a fazer. Eu sabia dentro de mim. E uma curiosidade é que na música do Imagine Dragons, Radioactive, você vai encontrar isso. Still believe. Still believe. Yeah, I still believe. Yeah, I still believe. Eu ainda acredito, mesmo com todas essas situações ao meu redor, perdendo amigos, perdendo sono, sendo largado e todo mundo dizendo que eu estou em um grande problema, perdido, eu ainda acredito porque existe um fogo que queima dentro de mim. Yeah, I still believe. Pronúncia é still, não steal. Steal é outra coisa. Still. Still believe. E aí ela volta a falar tudo aquilo que a gente já estudou na outra aula. Mas isso eu posso te dizer. Não interessa o que está acontecendo com você. Eu não interessa esses pensamentos que estão tentando atingir a sua cabeça, que você não vai conseguir, que você só está gastando seu tempo estudando inglês, sendo que você poderia estudar outra coisa. Isso é mentira. Acredite naquilo que queima dentro do seu coração, que é a vontade de aprender esse idioma. Se você chegou até aqui, não foi à toa, e você só está começando a sua jornada no inglês. Eu estudo há muitos anos e até hoje eu sinto que eu tenho muita coisa para aprender. Isso é verdade. Mesmo sendo falante nativo de português, eu não sei nada de português. Mas isso não muda o fato de eu me comunicar e ser fluente nessa língua. E o fato de eu ser uma pessoa normal, que nem você, que estudei um pouco a mais, não me torna e nem me faz com que eu seja obrigado a saber todas as coisas do inglês, sendo que nenhum nativo do inglês sabe. Então tire essa obrigação, essa cobrança que as pessoas colocam sobre a sua cabeça, sobre o seu coração. Tire isso da sua vida. Acredite em você e comece a cantar a sua fight song. Comece a gritar e pedir a sua vida de volta, porque você pode, você vai falar inglês. Take back my life song. E prove para todo mundo que você está bem e que você vai brilhar. Prove I'm alright song. And I don't really care if nobody else believes. Because I've still got a lot of fight left in me. Porque ainda existe muita luta em você. Então é isso, espero que você tenha gostado dessa aula. Não se esqueça de seguir a metodologia regra de 3. E coloque o seu celular para você comparar a sua pronúncia com a minha e depois com a da música. This is my fight song. This is your fight song. See you next class. Bye bye. This is my fight song. Take back my life. Still got a lot of fight left in me.